E voltamos com o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões, o Vida Rural. Aonde quer que você esteja, muito obrigado por sua companhia. Desejamos que 2007 seja o ano da sua vida, aquele ano, o momento que você vai mudar a sua história. Sérgio Poleto, falávamos anteriormente das ações realizadas nos últimos dias, aí foram muitas, como é que foram?
Olha, nós tivemos, como eu falei, então, na terça-feira, a reunião da Regional em Rolante, na quarta, a reunião do Conselho Municipal de Saúde, também uma reunião importante, até porque foi a primeira do ano, a primeira também com a nova gestão, né, do novo secretário, enfim, uma reunião importante. E na quinta-feira à tarde, então, uma reunião na Secretaria da Saúde, com o secretário da Saúde, presidente da HAPOME, a presidente do Conselho Municipal de Saúde e também o pessoal da CIST tratando aí com relação ao Plano Safra. Inclusive, nós temos entrevista, nós poderíamos ouvir agora e depois nós, na sequência, então, já entrarmos aí, até porque na agenda da semana que vem, nós temos apenas na terça, quarta, quinta, eu estarei em Porto Alegre trabalhando lá na FETAR, então na agenda nós não temos nada, né? Nós poderíamos ouvir e depois entramos com os assuntos aí que a gente tem, praticamente avisos e algumas coisas, né?
Ok, então vamos fazer o seguinte, a sequência das participações e as entrevistas. O Silvan do Porto, que é o diretor executivo da Secretaria Municipal de Saúde, depois o Eliseu Zardo Bueno, presidente da HAPOME, também o Fabiano Veis, que é o presidente, o coordenador da CIST, e na sequência finalizando o conjunto de entrevistas com a Tavani Zoccoli, ela que é a presidente do Conselho Municipal de Saúde. Depois de ouvirmos essas pessoas, vamos ouvir também o ponto de vista do Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, que vai fazer aqui no programa logo após a participação. Então, vamos acompanhar a partir desse momento. Sérgio, nós vamos conversar agora com o Silvan do Porto, ele é o diretor executivo da Secretaria Municipal de Saúde, porque nesta quinta-feira aconteceu uma reunião muito importante que vai tratar das próximas ações referente ao Plano Safra 2017. Seja bem-vindo ao programa Vida Rural. Qual é a avaliação que o senhor pode dizer, então, para esse Plano Safra, safra que se inicia nos próximos dias? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonito. Boa tarde a todos. A gente vê com uma grande importância esse trabalho, porque, de qualquer forma, nós estamos atendendo esse pessoal que vem de fora. E devido à grande quantidade, todo mundo sabe que em torno de 10 mil pessoas vêm todo ano para cá. Esse sistema já está sendo efetivado, né, há algum tempo e tem dado resultado. Nós acabamos, com esse trabalho diferenciado, reduzindo um pouco o movimento da UPA, auxiliando o hospital também na redução lá do atendimento deles. Então vamos tentar viabilizar esse ano novamente, para que podemos fazer esse atendimento.
Até porque esse atendimento é diferenciado, ele é exclusivo para o trabalhador da safra da maçã.
Exatamente, ele é exclusivo para o trabalhador da safra da maçã. Até por isso que a gente tem esse contato com a HAPOME, com o Sindicato Rural, dos Trabalhadores Rurais e o próprio Conselho de Saúde.
Mas qual é a tendência? É permanecer o que vem acontecendo nos últimos anos?
A tendência é que aconteça como vem acontecendo. Até se a gente puder melhorar um pouco, até gostaríamos.
Tá certo. Obrigado, Silvano. Quero conversar também com o Eliseu Zardo Bueno, ele que é o presidente da HAPOME. Só para que a gente entenda quantas mil pessoas passam por esse atendimento ano a ano. Seja bem-vindo. Boa tarde, Eliseu.
Oi, boa tarde. Assim, do atendimento, eu não sei precisar quantas pessoas, mas pessoas que vêm para trabalhar de fora. Aí nós temos uma expectativa que vem entre 10 a 12 mil pessoas todo ano vêm para colher maçã, e esses são os trabalhadores que nós queremos dar um atendimento diferenciado, tendo um posto atendendo este pessoal num horário exclusivo para o pessoal que colhe maçã poder ser atendido com a prioridade.
Sabe que quando a gente fala com exclusividade ou prioridade, é justamente para não intervir no atendimento que é dado para a população de modo geral. Até porque se essas pessoas viessem para o posto de saúde, para uma UPA, para um hospital, aí complicaria também a situação do atendimento normal, não é isso?
É verdade. Nós, empresários, temos aí uma grande preocupação em não criar uma indisposição com a comunidade, o nosso setor com a comunidade. Também estamos trabalhando na questão da segurança, que junto com os órgãos de segurança, aí nós estamos montando já o Plano Safra Segurança, com o pessoal passando nos pomares, né, nos ajudando, revistando ônibus. E este atendimento personalizado com o pessoal da saúde também é para não criar uma indisposição com a comunidade.
Tá certo. Mais alguma coisa que o senhor queira falar a respeito do plano safra? Safra da maçã inicia daqui a pouco, né?
É, nós temos a expectativa que até o final do mês aí já esse pessoal esteja chegando aqui e nós já vamos começar a colher. Eu penso que na penúltima semana, até a abertura oficial está agendada para o dia 27, né, com a presença do governador, com a presença do secretário da Agricultura, Hernani Poli, e demais autoridades estarão presentes aqui na abertura oficial da safra da maçã.
Onde será?
Estamos ainda em tratativa, mas deverá ser na Embrapa, visto que é um órgão oficial, que também um órgão de pesquisa que também nos ajuda, tem um grande trabalho na maçã.
Muito bem, obrigado, Eliseu, presidente da Agapome, representante da ABPM. Também vou conversar com o Fabiano Weisen, ele é o presidente da CISTI, essa entidade que vem trabalhando sistematicamente para o bem, para a saúde do trabalhador. Não só do meio rural, mas de todo o trabalhador. Mas agora vamos falar exclusivamente do meio rural e esse trabalhador, o safrista, que vem para a safra da maçã agora nos próximos dias. Esse atendimento acontece de forma natural, como vem acontecendo nos outros anos, num horário diverso, num horário diferenciado, tanto na Secretaria de Saúde quanto no sindicato. Fabiano, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Ibanês e ouvintes. A gente fica alegre, né, e satisfeito em poder estar conversando sobre esse assunto, né? Acreditamos, sim, que a gestão da Secretaria de Saúde vai viabilizar este atendimento pela sua importância e esse trabalhador que fique tranquilo que será bem atendido aqui no município de Vacaria.
Tem números em relação a atendimentos realizados, prestados em anos anteriores? 2016, por exemplo?
Bonese não tem os números em mãos, mas em torno nós atendíamos em média 500 pessoas no total do Plano Safra Saúde do ano passado, Bonese.
Bom, e a tendência, como só para a gente repetir e deixar confirmado, é repetir esse atendimento de forma diferenciada, né?
Se a gestão da Secretaria de Saúde, ou no caso a nova gestão, entender que sim, sim, será mantido o atendimento, que na nossa visão é um atendimento que só vem a somar para o município, onde que as urgências e emergências do nosso município não ficaram tão lotadas, e esse trabalhador que se desloca fica tranquilo também, que sabe que tem um local de referência para ele ser atendido, Bonese, com qualidade, os serviços de saúde prestados aqui no município.
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Tavani Zócalo e Sérgio Pomleto, que vai falar aos ouvintes da Rádio Fátima também aqui no programa Vida Rural sobre o Plano Safra 2017. Qual a avaliação que a senhora faz desta reunião? Importante que se mantenha, né, do jeito que foi feito dos anos anteriores. Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Bonese. Com certeza é importante que a gente mantenha esse Plano Safra. A gente sabe que o fluxo de pessoas vindas de fora aumenta muito nesse período, né? De janeiro, fevereiro e março. Então, é muito importante que continuem os atendimentos, né? Seja, com certeza vai ocorrer algumas mudanças de endereço, de repente, mas assim que vão continuar, provavelmente vão continuar todos os atendimentos, mas é muito importante que continue, até para a gente desafogar alguns outros locais assim, de atendimento, como a UPA e o hospital, e poder atender o nosso povo aqui de Vacaria, né?
Por que é tão importante assim esse atendimento diferenciado?
O fluxo de pessoas aumenta muito durante o período de safra, né? Então, que se tenha uma força-tarefa mais específica assim, para essas pessoas de fora e que não retirem também os locais de atendimento do público aqui de Vacaria mesmo, né? Então, a gente já tem um fluxo de atendimento semanal e diária, então é muito importante que se mantenha e amplie esses atendimentos, né, para esse público que vem de fora também.
Está aí, finalizando então esse conjunto de entrevistas sobre o Plano Safra com a Tavani Zócoli. Sérgio, qual é o teu ponto de vista? Plano Safra chegando, o que, que vai acontecer?
Olha, expectativa, né, Bonese, que realmente o prefeito, através da Secretaria da Saúde, nos dê ok, né, para o início, então, do atendimento da parte médica. E nós, então, como sindicato, estaremos, a partir do dia 23 de janeiro, agora, iniciando o atendimento odontológico, vai até o dia 17 de março, com agendamento, como funcionou os últimos anos, né? Os últimos 3, 4 anos aí, e, por sinal, funcionou muito bem, né? E vamos continuar esse atendimento. Inclusive, por parte da própria Secretaria da Saúde, dizendo de que há possibilidade, inclusive, de melhorar o atendimento. Né? Esperamos que isso realmente aconteça, porque isso vem, de uma certa forma, desafogar o atendimento tanto na secretaria lá na UPA, quanto no hospital. E é isso justamente que a gente quer que realmente aconteça. E também há por parte aí da segurança pública do município, né, a Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, aí todo um trabalho já que se vem realizando aí há uns 4, 5 anos e que também esse ano continua aí em função do Plano Safra, todo esse trabalho em conjunto que a gente tem feito, até em função de que vem aí praticamente 10 mil trabalhadores para Vacaria. Então, o que a gente quer é propiciar também à comunidade de Vacaria uma qualidade de vida, atendimento à saúde, para que não mude do normal, da rotina normal que a gente tem feito. Essa é a nossa visão, aquilo que a gente também tem se preparado para isso.
Eu gostaria também de falar sobre, até aproveitando, em cima do Plano Safra.
Sim.
Na sexta-feira à noite, nós visualizamos, nós e um grupo de pessoas aí, uma pessoa que veio de Minas Gerais já para trabalhar na colheita da safra da maçã. Me deu pena daquele homem que estava dormindo numa parada de ônibus, embaixo do banco na parada de ônibus, assim. Não sei como é que ele coube lá dentro, mas ele queria trabalhar na safra da maçã.
Pois é, a necessidade, né? Eu acho que a falta de emprego que tem é por toda a parte, né? E o pessoal se movimenta, sabe, né? E é uma coisa que hoje ela se difundiu no Brasil inteiro, né? Essa colheita da nossa maçã aqui de Vacaria, o pessoal vai à procura e vem, né? Uns vêm de forma organizada, através de pessoas que contratam das empresas, e outros vêm como aventureiros, que é o caso esse que tu levanta, né? Então, nada melhor do que a própria comunidade, através das igrejas, prestar esse serviço também. Eu acho que é o mínimo que a comunidade de Vacaria pode fazer também para essas pessoas. Eu acho que o poder público também precisa fazer a sua parte para essas pessoas também.
E em relação ao poder público, quem sabe reabriu o albergue, né?
Pois é, e houve inclusive na reunião de quinta-feira também, por parte do Silvandro, pelo menos que estava na reunião, de que há aí a possibilidade dos próximos dias ser reaberto, então, o albergue. Vamos esperar que isso realmente aconteça, porque no período de colheita agora são vários trabalhadores sempre que batem a porta do sindicato, das entidades, buscando aí um lugar, um espaço para ficar, porque muitas vezes estão na rua.
É verdade, né? Isso é uma realidade.
Exato. Vamos aos avisos. Campanha do lixo, então, mais uma vez, então, ela inicia a partir do dia 17 agora de janeiro, então, no 4º Distrito, Fazenda da Estrela, São José da Baraúna, Capela de Fátima, Barro Preto e Serraria 6. No dia 19 de janeiro, numa quinta-feira, também na Fazenda da Estrela, Capela Santa Terezinha, Assentamento Nova Estrela, Assentamento Nova Batalha e Capão Alto. No dia 24 de janeiro, 3º Distrito, Capão da Herança, na Estrada Principal. E no 6º Distrito, Coxilha Grande, Itacolomi, Caravaggio, São Francisco e São Pedro. E no dia 26 de janeiro, numa quinta-feira, aqui no 5º Distrito, então no Refugiado, Invernada dos Borges, Santa Luzia, Capela do Rosário e Raia Gaúcha. Essa é uma campanha que é desenvolvida aí pela Emater, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com apoio, né, incentivo aí, todo o trabalho com a Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente também. O pessoal que fez o cadastro do segurado especial, tem alguns que devem comparecer com a máxima urgência lá no sindicato e falar com a Lisiane, Adir Alves, Pedro Zardo, José Oliveira Teles, Elton Duarte Magero, Denise Lindolfes Alves, Léa Maria Pereira Ribeiro, Maria Dejanira Risson e Lindonês Bonato de Almeida. Essas pessoas, então, devem comparecer no sindicato. E quem tem pendências com relação ao cadastro, infelizmente, o sistema não aprovou as solicitações. A previsão para normalização do sistema é para fevereiro de 2017. Qualquer dúvida, então, entrar em contato aí com a Lisiane. E lembrando de que a partir agora já no início desse ano deve ser renovado, então, o cadastro com o ITR e nota do bloco de produtor de 2016. Também a contribuição sindical do agricultor familiar referente ao exercício 2017, ela já está disponível, o valor é R$ 32,00 por membro do grupo familiar, o vencimento 29 de dezembro de 2017. É bom não deixar sempre para a última hora. Também lembrando do Cadastro Ambiental Rural, né, o prazo encerra agora em dezembro de 2017, nós temos o convênio, então, feito com uma empresa aqui de Vacaria. As pessoas deverão passar no sindicato, pegar autorização para os associados, que tem lá uma tabelinha de desconto, enfim, todos aqueles encaminhamentos. E nós temos, Bonese, notícias boas com relação à nota fiscal eletrônica. Foi prorrogado para até abril de 2019 para o agricultor, aquele que está enquadrado como microprodutor. E aqui eu quero só fazer uma provocação para algumas prefeituras nossas aqui da região, que a gente mandava o agricultor ir lá mudar de produtor para microprodutor, e os caras da prefeitura diziam, o responsável lá do setor do ICM, dizendo que era invenção nossa do sindicato, né? Que não precisava, que isso aí era a história nossa do sindicato de Vacaria. Eu quero ver como é que eles vão se explicar agora para o nosso agricultor, quando ele chegar lá, que eles não quiseram mudar de produtor para microprodutor, e agora foi prorrogado até abril de 2019, eles não precisam fazer a nota eletrônica, né? Nota fiscal eletrônica. Eu quero ver como é que eles vão se explicar. Lá no fundão da Fazenda Estrela, lá no fundo de Muitos Capões, lá no fundo de Monte Alegre, como é que eles vão dizer para o agricultor, não, agora eu não fiz, mas tu vai ter que fazer agora a nota eletrônica.
E Sérgio, quando o governo ele exige que o agricultor, o micro, enfim, ele tenha a nota fiscal eletrônica, ele imagina que esse agricultor ele tenha disponível o maquinário suficiente para isso, exato, né? Desde o computador, o notebook, enfim, e a rede social, que ele tenha a internet disponível, certo?
Sim.
Não é assim?
Exato.
Mas então, se ele pensa assim, ele tem que dar condições para que o agricultor tenha isso na sua propriedade. Hoje, exato, o meio rural não tem internet. Salvo talvez um pontinho de internet ali para as bandas do refugiado que pega o sinal que vem de Campestre.
Exato.
Fora isso, não tem.
E aqui tu sai sentido Lagoa Vermelha, tu passou a empresa aqui, nem dentro do... nem recém saiu do perímetro urbano.
Não tem mais sinal.
Não tem mais sinal. Né? Então, como é que o nosso agricultor, ainda bem que então foi prorrogado, e me parece que é um valor, somente teria que fazer a nota fiscal eletrônica acima de R$450 mil, quem tem renda no bloco. Né? Então, praticamente na nossa região aqui, os nossos associados, todos eles estariam fora de fazer a nota fiscal eletrônica. Isso é uma questão que já foi aprovada, só falta o governo publicar no Diário Oficial do Estado, né? Então estamos na expectativa também de isso acontecer. Com relação também a uma informação do CCIR 2015-2016, já está disponível, passar no sindicato, então o Gilberto emite a guia, tem que ser paga exclusiva no Banco do Brasil, não pode ser paga em lotérica, correio, nem em outros bancos, né? Mas já está disponível. Provavelmente a partir desse ano de 2017, aí ela vai ser todo ano, junto com o ITR, ainda não se sabe, né? Mas é uma taxa aí também sobre a área rural, e aí o pessoal não deixa para a última hora para ter problema. E também nós recebemos ontem, anteontem, no final da tarde, a nova tabela do preço mínimo da uva. E nos surpreendeu. A uva Bordeaux, ela foi aberta um campo a mais no grupo 3 das americanas e híbridas, e o preço mínimo de tabela com 12 graus é R$0,77, com 13 graus, R$0,93, e com 14 graus, R$1,04. E aí depois, então, ela passa de 15 graus para R$1,10, para 16 graus, R$1,15, para 17 graus, R$1,26, e ela chega a 20 graus, R$1,60. Isso uva Bordeaux. Antes ela estava enquadrada no mesmo grupo, mas junto com as uvas comum, grupo 2. E agora o Ministério da Agricultura, então, abriu um campo novo com preço exclusivo de uva Bordeaux. Acredito que melhorou para o produtor de uva Bordeaux, inclusive o valor diferenciado aí do preço das outras uvas comum. Então, parabéns para os produtores de uva e principalmente para a Comissão Interestadual da uva, que avançou nessas negociações também.
Muito bem.
Esses avisos e
Tem festa aqui.
Festa.
Festa. Tem festa chegando.
Festa chegando.
São Sebastião, paróquia Santo Antônio em Muitos Capões. É dia 15 de janeiro. No outro domingo, então, tem festa em Muitos Capões. Dito isso, fica o convite, né, para as pessoas nos provocarem para a gente fazer o programa na comunidade.
A partir já de sábado que vem. Quem quiser, ligue, marque o horário, a comunidade, e nós estaremos indo lá e gravando esse programa.
A gente grava aí ou na sexta-feira de noite, ou na quarta-feira de noite, enfim. Seria bom na sexta.
Damos um jeito. Damos um jeito e vamos lá e gravamos.
É, na quarta tem que ser. Porque depois tem que editar o programa.
Exatamente, tem que ser na quarta. Na sexta não tem como, porque não tem mais tempo.
Na quinta tem compromisso, então não dá. Tem que ser na quarta-feira.
Na quarta-feira,
quem puder nos levar na quarta-feira, só fazer a agenda. Tá legal, pessoal? Dito isto, feito o carreto, programa
fazer
agora.
Fazer a agenda e fazer a janta também depois da gravação.
É o seguinte, né, pessoal? Se vai nos levar, não pense que vai ser bico seco. Tem que ser uma jantinha aí, faz favor, né? Uma jantinha boa. Pode ser até churrasco, não fico nem um pouco bravo. Tá legal?
Nós não somos tão exigentes.
Não, nada. Dito isto, então, muito obrigado pela audiência. Sorte, sucesso, boa tarde.
Mais uma vez, um bom final de semana a todos. Boa tarde.
Boa tarde.